Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova 25 indicações de autoridades em semana de esforço concentrado. Simone Tebet pede convocação do ministro da Justiça para explicar a atuação nos protestos que fecham rodovias. Segue para a Câmara projeto que combate desperdício de comida. Boa noite. Com milhões de pessoas no país ainda passando fome, o combate ao desperdício de alimentos deve ser medida imediata, segundo o senador Jorge Cajuru, autor de um projeto aprovado pelo Senado. A proposta, que segue agora para a Câmara, incentiva a formação de redes de coleta e de distribuição de comida. Pelo texto aprovado, fica proibido jogar fora produtos em condições próprias para o consumo, sob pena de multa e até de prisão domiciliar. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta prevê a implementação de redes de coleta e doação de comida para entidades de assistência social, além de incentivo à participação da sociedade por meio de campanhas. O autor Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembra que em junho o número de pessoas que passam fome no Brasil subiu para 33 milhões e ponderou que mais de um terço delas poderia ser alimentada só com o que se desperdiça.
No Brasil, o total desperdiçado representa 10% dos alimentos disponíveis, cerca de 26,3 milhões de toneladas de comida por ano, o suficiente para alimentar mais de 13 milhões de pessoas.
Será ainda proibido jogar fora produtos embalados dentro do prazo de validade ou in natura em boas condições de consumo. A punição será a mesma de crimes ambientais, que vão da prestação de serviços comunitários ao pagamento de multa de 5 mil a 50 milhões de reais e prisão domiciliar.
E a Comissão de Agricultura adiou a votação do novo marco legal dos agrotóxicos. O projeto foi debatido em 3 audiências públicas e ainda vai passar pelo plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e relator do projeto de lei, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou que a atualização das normas é oportuna.
A Embrapa considera que a proposição em análise apresenta avanços quando propõe a adoção de metodologia da análise de risco em substituição à análise de perigo, atualmente utilizada nas avaliações regulatórias.
Mas senadores como Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, dizem que as alterações pretendidas vão facilitar e muito o uso desses produtos, com consequências negativas para a saúde dos consumidores.
O IBAMA, que é a colocação que nós fizemos, e a Anvisa, pode até opinarem, eles são órgãos consultivos, mas entre meio ambiente, agricultura e saúde, a palavra final será da agricultura. A saúde está sendo colocada em segundo plano.
A equipe de saúde do presidente eleito Lula defendeu a imunização contra a Covid-19 com a vacina que combate as novas variantes. O novo governo quer também uma campanha para crianças e para quem tomou apenas uma ou duas doses. Repórter Érica Christian.
A equipe de transição aguarda um detalhamento do Ministério da Saúde sobre o número de vacinados contra a Covid-19 e a quantidade de doses. Após encontro com o ministro Marcelo Queiroga, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, diz que o contrato atual com a Pfizer prevê a entrega de 38 milhões de doses até dezembro, com um adicional de outras 50 milhões. Ele acredita que essas remessas poderão ser da Bivalente, que imuniza contra as novas variantes. Mas, citando a quantidade insuficiente, Humberto Costa avalia que essa nova versão deverá ser disponibilizada para quem tomou as 4 doses.
Essa vacinação já deveria ter começado. Na verdade, ela só se aplica para quem já tenha tomado as 2 doses de reforço. Então, isso poderia ajudar a debelar esse surto.
Segundo os médicos, os casos graves de Covid-19 são de pacientes que não tomaram as doses de reforço. Por isso, Humberto Costa defende uma campanha voltada para esse público e a oferta do imunizante para crianças.
Mas é importante também que possa haver a vacinação de reforço para aquelas pessoas que não tomaram nem a terceira nem a 4ª dose. É importante que se faça a vacinação das crianças acima de 5 anos de idade e também daquele grupo que vai dos 6 meses aos 4 anos de idade.
Segundo a Fiocruz, 15 estados e 17 capitais registraram aumento dos casos de Covid nas últimas 6 semanas.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório de receitas de 2023 com um acréscimo de R$1,2 bilhão para o Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O valor não estava na proposta enviada pelo Executivo e foi incluído a pedido dos parlamentares. Repórter Marcela Cunha.
O relatório aprovado pela CMO prevê receita primária em 2023 de R$2,258 bilhões. O relator, deputado Hélio Leite, do União do Pará, optou por manter os parâmetros enviados pelo Executivo em agosto. Ele acredita que as projeções são plausíveis, considerando as incertezas em relação às medidas que vão afetar a arrecadação no próximo ano e a transição para um novo governo. A única exceção foi a inclusão de R$1,2 bilhão de arrecadação com a Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, como explicou o Leite.
Embora existam prognósticos mais atualizados de evolução de parâmetros e da arrecadação, abstivemos-nos de incluir alterações do orçamento de 2023 em virtude de incertezas quanto às decisões que serão tomadas pelo novo governo.
O relatório de receitas será incorporado pelo relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele aguarda a definição da PEC da transição, que busca acomodar as demandas do novo governo. O orçamento de 2023 deve ser votado até 16 de dezembro pelo Congresso Nacional.
A senadora Simone Tebet pediu a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar a atuação das polícias nos protestos que têm fechado rodovias. Já o vice-líder do governo defendeu a vinda do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para discutir as decisões contra os manifestantes. Repórter Érica Christian.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para detalhar a atuação da Força de Segurança nos protestos em diversas rodovias. Ela também quer ouvir os diretores da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, e da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Simone Tebet considera a situação insustentável ao citar que uma criança, junto com outros pacientes, foram impedidos de seguir de Sorriso, em Mato Grosso, para Cuiabá, onde faria uma cirurgia de emergência.
Delinquentes, só podem ser delinquentes, eu chamo de sequestradores do direito constitucional de ir e vir de todos nós, simplesmente se sentem no direito de fechar as vias públicas e impedir a que o cidadão brasileiro possa passar. Em nome do quê? Gritando em defesa de uma democracia, quando na realidade estão fazendo exatamente o oposto. Pedindo intervenção militar.
Já o vice-líder do governo, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, pediu a convocação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
Nós não podemos fazer só para um lado, não. Vamos trazer o ministro da Justiça, mas vamos trazer também o Alexandre de Moraes? Vamos perguntar para ele com que base que ele suspende as contas em rede social e não devolve depois?
O requerimento de convocação do ministro da Justiça precisa ser votado pelo plenário.
Nessa semana de esforço concentrado, os senadores aprovaram 25 autoridades em 2 dias de votação. Passaram pelo plenário indicações de embaixadores e nomes para agências reguladoras. Detalhes com Pedro Pincer.
No que diz respeito às embaixadas ao redor do mundo, Marco Farani vai representar o Brasil no Vietnã, Henrique da Silveira Sardinha Pinto na Guatemala, Benedito Fonseca Filho na África do Sul, Antônio Alves Júnior na Costa Rica, Gustavo Martins Nogueira na Tanzânia e Tarcísio de Lima Ferreira Fernandes Costa no Líbano. A cooperação dos libaneses com o Brasil foi intensificada em 2020, quando houve uma dupla explosão no porto de Beirute que deixou mais de 200 mortos e 300 mil desabrigados. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, fez parte da comissão brasileira que foi até o território libanês após a tragédia.
É uma situação que nunca mais vai sair da minha cabeça. A cena que eu vi no lugar da explosão, uma coisa assustadora. Para vocês terem uma ideia, em volta de uns 3 quilômetros do lugar da explosão, não tinha uma janela de vidro intacta.
Também foram aprovados nomes para compor as diretorias das Agências Nacionais de Transportes Aquaviários, de Transportes Terrestres e de Telecomunicações, e também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.